epidemia de De Jong passando por aqui.
A Juventus joga neste sábado.
Aqui no Camp Nou.
Aqui no colorido estádio.
A torcida sempre canta um hino.
A Itália recebe a Finlândia.
Não é só futebol.
Com Clara Albuquerque
e Marcelo Beck.
Olá, olá, olá. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu mudei a ordem, eu vou fazer de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o Não É Só Futebol número 25. E eu estou, como sempre, com o queridíssimo, a espetacular presença de Marcelo Beckler.
Espetacular presença? O que, que você fez de errado, Clara?
Não fiz nada de errado. Tudo bem, Marcelo
Beckler? Nada de errado? Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui, né, para mais um 25, já respondemos pergunta do povo no episódio passado. Hoje a gente vai falar de quê, Clara? É você que manda hoje, já que você não fez nada de errado.
Não fiz nada de errado. Hoje a gente vai falar da nossa semana, que foi a segunda rodada da Liga dos Campeões. A gente tem usado um pouco da nossa rotina, um pouco não, bastante da nossa rotina, para os temas, digamos assim, para a semana, para o episódio do Não É Só Futebol. E nesta semana, então, tivemos essa segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu estive em Juventus e Bayer Leverkusen em Turim e Marcelo esteve em Barcelona e Internacional em Barcelona, o que significa que tivemos semanas de cobertura em casa, não é mesmo?
É, então quer dizer que na volta, para mim vai ser Inter e Barcelona e para você, Leverkusen e Juve, né?
Como assim na volta?
É, no retorno da fase de grupos.
Sim, não existia nenhuma outra possibilidade, o time, não entendi.
Não, é porque podia o Barcelona jogar contra a Inter e a Juventus jogar com o Atlético de Madrid, por exemplo, não vai rolar, né? É espelhadinho. Então, quando o Barcelona joga com a Inter, a Juve joga com o Bayer Leverkusen.
Ah, aí eu já...
Acho que a última rodada é Leverkusen e Juventus, não é?
Isso. Fora de casa.
Inter e Barcelona. É em Milão.
É, porque a próxima da Juventus é de novo em casa. Contra o Lokomotiv. Aí depois é fora de casa.
Uhum.
Aí depois é fora de casa contra a Lokomotiv, aí depois é em casa com o Atlético de Madrid e depois fecha fora de casa com o Leverkusen, isso mesmo.
É porque eu tinha olhado, o seu é na quarta, o meu vai ser na terça. É, isso quer dizer que, por exemplo, se eu quiser, pode ser que eu possa viajar para a Itália no final de semana e para Milão na segunda-feira.
Ah, gosto bastante desse tipo de ideia.
Eu não sei se eu vou querer. Vamos ver lá pra frente.
Até lá a gente vê. Quem sabe, né?
É.
Ô, Marcelo. Me conta como foi sua semana.
Então, as semanas de Liga dos Campeões por aqui, elas têm sido difíceis.
Por
do
quê?
Ponto de vista do que interessa para o nosso ouvinte. Porque aqui a gente fala dos bastidores do trabalho. Então, nas duas primeiras rodadas de Liga dos Campeões, a gente tinha a dúvida se o Messi jogava ou não.
Uhum.
E isso é muito complicado na hora da gente produzir o conteúdo que vai ao ar antes do jogo. Porque a gente não sabe como que a gente promove a partida. Se a gente usa o Messi ou não usa. Isso muda completamente a nossa estratégia do que a gente vai fazer na hora de promover o jogo. Porque uma coisa é você fazer uma matéria sobre a história de Barcelona e Inter de Milão usando o Messi. Outra coisa é se o Messi está fora do jogo. E quando que você vai saber se o Messi vai jogar ou não? Quando falta 1h15 para a bola rolar, que é quando o Barcelona solta a escalação normalmente. Então já tem que estar tudo pronto naquele momento. Então, assim como no Dortmund-Barcelona, que a gente tinha a mesma dúvida, a gente teve isso no Barcelona e Inter agora. Então é difícil você preparar o material. Eu tinha que fazer duas matérias, por exemplo. Uma sobre ataque do Barcelona. Acabou que a gente decidiu fazer sem Messi. A gente fez uma matéria sobre o Griezmann. E outra sobre o histórico Barcelona-Inter. E aí eu não sabia se eu colocava que o Messi tentava finalmente marcar contra a Inter, porque nos jogos que ele atuou ele não marcou. Não sabia se eu colocava isso ou não, porque ele podia não jogar. Então, desse ponto de vista, foi uma semana difícil por aqui, como tinha sido a primeira de jogos também.
Entendi. Eu não tive esse problema. Cristiano Ronaldo estava confirmadíssimo nas duas partidas e, obviamente, ele foi o grande assunto do material que a gente produz para pré-partida. Vamos começar, então, já que você entrou por esse caminho, falando um pouquinho do que é a produção antes dos jogos, né? A gente normalmente tem uma demanda de material para vender a partida, digamos assim, ou para passar durante o pré da transmissão, né, a pré-partida, e normalmente, a gente até já falou uma vez sobre isso, né, que o assunto sempre é Messi do seu lado, Cristiano Ronaldo aqui. Então, foi muito uma preparação da ambição do Cristiano Ronaldo com Liga dos Campeões, porque o Messi, antes, né, uma semana antes, venceu pela sexta vez o prêmio de melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo ficou chupando o dedo e, inclusive, sentiu, porque colocou no Instagram a história lá de que depois como que era? Depois do anoitecer, sempre vem o amanhecer ou alguma coisa assim. E os torcedores...
Sem o menor sentido.
Não, nenhum sentido.
Na temporada passada, pô, ele ganhou a Liga dos Campeões.
Temporada passada, não.
Na Liga dos... Na retrasada, na anterior a essa que o Messi venceu. Ele foi muito importante em mais uma campanha do Real Madrid e tal. Ele poderia ter ganhado. E o Modric ganhar é errado. Alguém tinha que ter ganhado que não fosse o Modric. Esse alguém poderia ser o Cristiano. Esse ano, não. Esse ano o Messi foi o melhor. E se não fosse ele, era o Van Dijk. Eu não entendi por que, que o Cristiano entendia que ele devia ter ganhado. Ele não fez nada para ganhar essa temporada. Ele não devia ter entre os três.
Eu concordo com você. Na temporada passada, eu acho que teve uma injustiça também. Nessa temporada, eu não acho que foi injustiça. Mas ele já tinha dado declarações no fim da temporada de que ele achava que ele merecia. Ele deu uma entrevista, né, na final da Nations League falando: ah, o que mais eu posso fazer? E a gente ainda brincou. Uai, os torcedores da Juventus em geral brincaram: ué, o que mais pode fazer? Vencer a Liga dos Campeões. Mas, enfim, foi uma... Já falei isso aqui algumas vezes. Foi, para mim, uma boa temporada do Cristiano Ronaldo, mas não foi uma temporada para ser melhor do mundo. Mas ele sentiu. Mas aí também já sou eu me colocando dentro da cabeça do Cristiano Ronaldo. Eu acho que é muito mais um sentiu de que eu quero do que ele não merece. Eu acho que ele tem um pensamento mais assim, ao menos nessa temporada, de que ele merecia também. E aí, claro, como ele vai defender o dele, ele acha que ele, digamos, merece mais assim. Mas ele claramente sentiu naquele post do Instagram. E a gente, claro, usou isso como material para vender a partida, porque é um Cristiano Ronaldo que tem uma ambição muito grande em Liga dos Campeões, e inclusive que na terça-feira, o jogo da Juventus foi na terça-feira, ele estava completando 16 anos da estreia dele na fase de grupos em Liga dos Campeões, a estreia pelo Manchester United, né, em 2003. Então, enfim, é mais uma temporada de Cristiano Ronaldo buscando Liga dos Campeões. Ele veio para a Juventus para isso, né? O campeonato italiano, a Juventus não precisa dele. E foi o nosso principal personagem, obviamente, de produção de material antes da partida começar.
Tem uma coisa que é interessante, que isso que a gente faz antes do jogo, por exemplo. Antes do jogo, muitas vezes a gente tem entrevistas com os personagens. Então, quem o Barcelona escala para as entrevistas coletivas, às vezes a gente tem exclusivas com eles. Na primeira rodada eu tive o Ernesto Valverde, e a gente conversou aqui depois da primeira rodada no podcast sobre tentar fazer as perguntas para o técnico que não estarão na entrevista coletiva, porque aquilo ali já estará na coletiva e a gente quer um conteúdo diferente. Dessa vez, eu não tive o Griezmann, porque senão eu ia perguntar daquele cabelo, Griezmann.
Não, peraí.
É o pente, Griezmann, pente.
A gente precisa fazer um capítulo especial sobre o cabelo do Griezmann. Por quê?
Mas eu acho que jogador faz isso às vezes.
Pra chamar atenção.
Assim, pra chamar atenção, pra desviar o foco de alguma coisa, pra quando sair o gol, quando jogar bem, mudar radicalmente, ser uma nova fase. Enfim, acho que... Não é possível que eles gostem desse tipo de coisa, porque é muito normal que o jogador passe por umas fases esteticamente bastante escrotas e depois voltem ao normal.
Mas tem muito jogador que... O próprio Neymar já fez isso. Mudar, por exemplo, o corte de cabelo ou pintar o cabelo para isso virar foco. Mas o
Ronaldo Fenômeno.
E o Fenômeno,
aquela da Copa de 2002. Aquela da Copa de 2002, o Ronaldo... estava com uma dor muscular antes da final, e ele sabia que todo mundo ia falar daquilo. E ele não queria que aquilo entrasse na cabeça dele, evidentemente, ele devia lembrar de 98 que tinha acontecido. Então ele deixou o cabelo daquele jeito. 3 dias antes da final da Copa do Mundo só falavam do cabelo do Ronaldo. Sim. E ninguém falou da coxa dele.
Justamente. Mas então, eu não acho que foi o caso do Griezmann, porque, por exemplo, se ele tivesse pintado o cabelo, se ele tivesse raspado o cabelo, se ele tivesse mudado, mas ele não mudou nada, ele não penteou o cabelo. Aliás, mentira.
Mas porque ora, do jeito ora, que tava ora, ali... Ora. Não era você, Clara Albuquerque, que era contra críticas capilares?
Eu sou contra críticas capilares? Não, mas veja bem, eu não estou indo no Instagram do Griezmann e dizendo, Griezmann, você fica mais bonita de cabelo curto. Eu não.
Você foi no Twitter, você tem o que no Twitter? 30 mil seguidores?
Eu fui no Twitter, não. Eu comentei na sua foto, você que foi.
Eu não postei nada sobre o cabelo do Griezmann, foi você que veio.
Não tinha, não. Mas então, mas eu falei que eu não entendi esse cabelo.
Pois é.
Mas eu não mandei pro Griezmann.
Eu imagino que o Griezmann... Ah, mas ele com certeza leu.
Ah, ele com certeza foi lá ver o meu Twitter, que meu Twitter é muito importante.
Ficou chateadíssimo.
E mais, e eu não disse que tá feio, eu disse que eu não entendi.
É, mas você quis dizer que tá feio, cara. É tipo quando você não entende uma chacina, sabe? Você não precisa falar que a chacina é ruim.
Quem tá dizendo isso é você. Ó, mas eu achei que você tava reclamando de eu ter falado do cabelo dele tá grande.
É, mas é que tá grande e tá Hermes e Renato também, né? Mas enfim, eu não tive entrevista com o Griezmann, mas eu tive entrevista com Milan Skriniar, da Inter de Milão. O que que você quer saber do Milan Skriniar, da Inter de Milão? Não é? É isso aí. E aí, mas tem dia que na hora ali você fica sabendo quem que é o entrevistado, então na hora você fica sabendo o que você vai perguntar. É, aconteceu comigo na temporada passada, por exemplo. De repente, olha, o Mauro Icardi vai atender você antes da entrevista. Pô, fui lá fazer entrevista com o Icardi, mas já era um personagem que por si só avalia. Um dia antes eu fiquei sabendo que eu tinha entrevista com o pobre do Milan Skriniar. E eu falei, bom, a partir daqui temos um desafio, vamos lá. E tentei procurar alguma coisa que ligasse o Milan Skriniar a alguma coisa interessante. Ele é um eslovaco de 24 anos, já joga na Itália tem 3 ou 4 temporadas. Temporada passada jogou 35 jogos pela Inter de Milão titular. Foi taxado em 100 milhões de euros pela diretoria da Inter. Enfim, tinha várias informações futebolísticas dele, nenhuma interessante. Não tinha nada, não tinha nada. Eu dei um Google, Skriniar Messi, para ver se um dia ele disse alguma coisa sobre o Messi. Skriniar Barcelona, para ver se um dia ele foi linkado ao Barcelona, se ele deu alguma declaração dizendo que adorava ou que odiava o Barça. Nada. Era um cara que não tinha nada de interessante. Aí eu fui pra entrevista com ele e ainda brinquei, ah, pro Brasil e tal, conhece. Já ouvi falar. I heard about it.
Ele já ouviu falar no Brasil?
Já ouviu falar no Brasil. Eu falei, pô, eu também já ouvi falar na Eslováquia. É, a partir daí estamos empatados. E aí comecei a entrevista e ele não me olhava. Mas que screener, tô aqui, olha pra mim, cara. Não, ele olhava pra câmera, olhava pra baixo, mas não é que ele, assim, desviava o olhar. Eu estava virado pra ele e ele a 90 graus pra mim, assim, sabe? Ele estava, eu estava conversando com a orelha dele, basicamente.
Oh, gente. Inclusive, porque eu não vi essa sua entrevista.
Não precisou. Nem eu vi. Porque ele não olhou pro lado, Clara, pra ser entrevistado por mim. Não é que ele seja antipático, pelo contrário. Ele é tímido, não sabe lidar com pessoas conversando.
E não falou nada interessante também.
Não falou, não.
Bichinho. Agora, eu até teria vontade.
Bichinho.
Bichinho. Eu não teria, assim, oi, quer entrevistar? Não quero. Mas se eu fosse entrevistar ele, eu até teria algumas curiosidades internas da Inter pra ver o que, é que ele vai responder. Mas, assim, coisas que só quem vai se interessar é, assim, um cara muito louco pro futebol italiano ou um cara muito torcedor da Inter, sabe? Que não é o cara que torce pra Inter e quer ver um grande jogo de Liga dos Campeões. É o cara que, sei lá, quer saber um detalhe de um posicionamento de mudança, entendeu? Uma coisa muito assim que não ia valer de nada a entrevista, assim, não ia valer de nada.
Então,
okay.
Por exemplo...
Mas é muito específico. Seriam coisas muito específicas.
Eu pensei em perguntar sobre a saída do Icardi, que nenhum jogador da Inter eu vi defendendo ele publicamente, o Icardi. Eu falei, olha, esse cara que saiu e tal, eu não vi ninguém defendendo publicamente. Ele é esse monstro todo mesmo que ele parece ser. Mas podia ser que eu tivesse perdido alguma coisa, que alguém tivesse defendido e eu não tenha visto. E podia ser que ele desse a declaração tipo de todos. Foi a opção dele sair, teve problema interno, isso com a diretoria, e eu ia queimar uma das 3 perguntas tão valiosas que a gente tem.
Sim.
Então eu falei, É uma carta que não vale a pena jogar. Mas isso é só para quem tá ouvindo a gente entender como é complicado essas entrevistas. Que é um entrevistado que não tem apelo no Brasil, que ninguém sabe como é, que eu tive que passar um dia repetindo o nome dele para não esquecer.
Ninguém sabe quem é a maldade, viu? Porque quem acompanha futebol italiano sabe, eu sabia.
Não, é bom zagueiro, é bom zagueiro. Muitos times se interessaram por ele e tal. Fez bom jogo no Camp Nou, inclusive. É, mas é assim, é, se você é freak de futebol internacional, você sabe quem que é. Até porque o mais famoso da zaga da Inter é o Godin.
Sim.
Enfim, pra quem estiver minimamente curioso, porque eu acho que o Esporte Interativo nem postou essa entrevista nas redes sociais... Eu perguntei como que era o dia de um defensor antes de saber que vai ter pela frente Messi, Suárez e Griezmann.
Ah, boa.
Não é? Não respondeu porra nenhuma.
É, tem esse
perguntei se ele se sentiria mais aliviado ou mais feliz se o Messi não jogasse.
Uhum.
Messi não vai jogar, tô aliviado. Ah, não, mais aliviado ou triste, porque os grandes defensores Sim. querem enfrentar os grandes atacantes.
Sim.
Não falou porra nenhuma também, vamos ver amanhã e tal, estamos preparados para jogar contra o Barcelona e tal. E a Inter tinha taxado ele em 100 milhões de euros, falou que só sai daqui por 100 milhões.
Uhum.
E eu perguntei se ele achava que ele valia mais do que Van Dijk.
Ele falou,
meu papel, meu papel é jogar, não é meu papel de definir o meu preço.
Nossa!
Eu acho que a Eslováquia não é um lugar de gente muito descontraída, não.
Você acha? Você acha?
É? Se um dia eu for viajar pra Bratislava, eu já vi que piada não é com eles.
Por falar em piada... então.
Por falar em piada? Você vai contar uma piada aqui.
Não, eu vou falar que eu não entendi uma piada. Não, mas segura aí. Marcelo, eu tenho muita coisa pra falar, Marcelo.
Calma, então vai.
Exato, calma. Primeiro, encerrou a sua parte de pré-entrevistas?
Encerrou, foi só isso mesmo.
Não, mas tá ótimo, não é cobrança não.
Mas teve uma coisa legal que foi na coletiva do Griezmann.
Conta.
Não sei se...
Tirando o cabelo do Griezmann, teve mais uma coisa legal?
Teve, porque foi a primeira coletiva que ele deu no CT do Barcelona. E o CT do Barcelona, se vocês já viram algum story meu, sei lá, qualquer coisa que vocês já viram no CT do Barcelona, à esquerda do entrevistado estão a bancadinha onde ficam todas as rádios. Então tem 7 rádios ali. Aí lá no fundo estão as câmeras, então assim, você imagina, tem um cara sentado, à esquerda dele estão as rádios, à frente dele lá no fundo estão as câmeras, e à direita tem, e assim, e aí entre esse L que eu estou fazendo mentalmente, tem todas as cadeirinhas onde ficam todos os outros jornalistas sentados. Então nas entrevistas do Barcelona, as rádios têm prioridade. São 7, 8 rádios. Então o Griezmann toda hora respondia a pergunta olhando para a esquerda dele e virava para o meio ou para a direita achando que ia vir pergunta do outro lado. Vinha mais uma da esquerda. Então ele tinha que ficar virando o pescoço toda hora e ele não entendeu muito bem como é que funcionava o jogo. Então toda hora ele virava o pescoço. Até que quando acabou, assim, acabaram todas as rádios, chegou no final do corredor, passaram o microfone para mim, que era o primeiro do vértice do L, assim, sabe? Acabou o corredor esquerdo, era o primeiro lá do fundo. Ele virou para o assessor, a gente vai fazer isso tudo mesmo? A gente começou por aqui, vai rodar todo mundo até o final?
Tadinho.
Porque ele tá acostumado com o Atlético de Madrid, que era pequeno, assim, Sim. não é um clube pequeno, mas é uma cobertura midiática Sim. pequena.
Sim.
Ele falou assim, a gente vai fazer tudo isso? Eu fiz todo esse corredor, agora eu vou... Porque tinha mais uns 15 câmeras, ele deve ter imaginado, os 15 câmeras vão fazer perguntas, e depois esse povo todo sentado aqui também vai perguntar.
Gente.
Você só falou, calma. Aí foi o microfone pra mim, veio mais 4 ou 5 ali no meio, e encerrou a entrevista com ele com 13 ou 14 perguntas, assim. Mas ele ficou preocupadíssimo, porque...
Ele realmente achou
que fosse seguir a linhazinha toda. Ele imaginou que ia rodar o microfone em ordem, sei lá, geométrica.
Sim. Gente, tadinho. Oh, Deus. Não, então, eu tive também... A Juventus jogou na quarta, como é de praxe. Enfim, o Marcelo contou desse dia dele. É o dia da prévia, né? A minha prévia também aqui. Eu tive antes da coletiva. Eu tive...
Eu vou pegar mais vinho. Vai falando que eu não vou te interromper, não, tá? Porque eu vou ficar longe do microfone.
Tá bom, vai pegar vinho. Eu tive...
Porque eu tô tomando um negocinho aqui. Inclusive, eu tenho que indicar depois os vinhos que a gente toma durante o podcast.
Pode ser. Eu também tô tomando um negocinho aqui dos meus preferidos. Já indico também. Deixa pro final. Mas, enfim, na terça-feira, tive também entrevistas exclusivas antes da coletiva com o técnico do Bayer Leverkusen e com o Peter Boss, que é o técnico, e tive também com o Sarri e o Pjanic, que foram os dois que deram entrevistas à Juventus, né? Sempre um técnico e um jogador. A Juventus, inclusive, em prévia de campeonato italiano, é só o técnico. Em Liga dos Campeões, como é obrigado, além do técnico, tem um jogador. E fiz minha primeira entrevista exclusiva com o Sarri, porque mesmo quando ele estava no Napoli, e eu já estava fazendo cobertura aqui pelo Esporte Interativo, eu nunca tinha feito uma entrevista exclusiva com ele, porque a gente acaba não fazendo nem sempre a prévia do Napoli, né? Um clube que não tem a mesma relevância que Juventus, Barcelona, e então às vezes não tinha nem a prévia, então, enfim. E estou absolutamente surpresa com a simpatia e a disponibilidade do Sarri em conversar sobre futebol. Porque o Allegri, eu fiquei aqui, enfim, 2 anos e meio cobrindo Juventus com o Allegri, diversas vezes fiz entrevistas exclusivas, e o Allegri, ele nunca foi mal educado, mas ele é muito sério, algumas vezes chegou a quase ser grosso, e ele não responde a sua pergunta. Você pergunta para ele sobre a temporada do Alexandre, e ele fala que o time está no bom caminho. Então, assim, ele não quer conversar de futebol com você, ele quer cumprir a obrigação dele, mas ele não conversa.
Aqui a gente diz... Voltei.
Ah, que bom.
Aqui a gente diz tirar pelotas fora.
Sim. Acho que você comentou isso no... Não sei, você comentou isso em algum lugar.
Ah.
Talvez no podcast passado. Mas é exatamente isso.
Porque a gente só conversa no podcast.
Mas é exatamente isso. O Allegri fazia isso. E o Sarri, não. Então, assim, vou contar depois do pós, mas vamos por partes, né?
Eu tenho algumas perguntas. Eu não sabia, não é uma pergunta, é uma observação. Eu não sabia que ele era alto.
Pois é, muita gente me perguntou isso no Twitter. Eu não sou alta, mas eu não sou tão baixinha, eu tenho 1,64.
Mas isso é uma outra coisa. Você é pequena no vídeo.
Oh, gente. Eu sou do meu tamanho.
Não. tem gente que é fotogênica, tem gente que não é fotogênica. Você é pequena.
Oxente.
Você sempre fica pequena no quadro com os entrevistados. Eu já te vi ao vivo. Você realmente não é baixinha. Algumas vezes. Você realmente não é baixinha, mas você fica pequeno perto dos entrevistados. Já reparou isso?
Mas sabe por quê? Eu não sou baixinha, mas eu sou fininha em cima. Então eu acho que dá a sensação de que eu sou menorzinha, que eu sou pequenininha. E, na verdade, por exemplo, eu tenho perna grossa, eu tenho braço grosso, eu não sou, tipo, eu não sou fina, mas eu tenho o tronco fino. Então, acho que talvez isso dê um pouco dessa sensação.
Dá essa impressão?
Pode ser.
Mas eu tive a impressão que o Sarri era altíssimo.
Então, mas o Sarri tem quase 1,90.
Então ele é altíssimo.
Entendeu? O Sarri realmente é alto. Porque, por exemplo, o Pjanic não é alto. Não sei quanto o Pjanic tem, mas sei lá... 1,80? Não é alto, né? É alto,
não,
mas
não,
assim...
Não. O Pjanic deve ter 1,75.
Pois é, então. Aí tá ok. Eu tenho 1,64. Aí tá ok.
O Sarri tava fumando?
Então. Bastidores, me perguntaram sobre isso. Ele não tava fedendo a cigarro. Eu senti cheiro de cigarro, mas ele não tava tipo... Nossa, que cheiro de cigarro horrível. Tanto é que eu quase esqueci.
Que ele fuma?
Pois é, fiquei até... o Sarri tem 1,89.
Boa. Pesquisei do Pjanic depois.
Pesquiso. O Lorenzo Insigne apareceu aqui pra mim. É mais baixo do que eu, sabia? Ele tem 1,63.
A Tati não precisava nem de banquinho.
Não, eu entrevistei ele e o Mertens uma vez. E eu mandei mensagem...
Mas olha só. Olha como a Tati é baixinha. Ela tem que escutar, porque ela não pode nem se defender, coitado. ele tem 1,63, né, o Insigne?
Isso.
Eu acho que ele é 13 centímetros maior do que a Tati, então. Porque acho que a Tati tem 1,50.
Por aí.
A diferença minha pro Piquet é essa. Bom, é um pouco... Vai, é 2 centímetros diferente. Porque o Piquet acho que tem 1,94, tem 1,79. Então, são 15 centímetros. E o do Insigne pra Tati, 13. Ou seja, no famoso vídeo meio do Piquet, que todo mundo acha que eu sou baixinho, não sei o quê e tal, seria igual a Tati com o Insigne.
Nossa senhora,
Olha como a Tati é baixinha.
Sim.
Tem tempo que eu não vejo a Tati, porque sempre que eu me vejo, eu surpreendo.
Então, eu acertei. O Pjanic tem 1,80.
Mas é porque ele é magrinho também, né?
Ele é bem magrinho. E ele é todo fininho, o rosto fininho, o braço fininho, ele é bem fininho. Então, mas ele tem 1,80. Mas enfim, fiz minha primeira entrevista com o Sarri, fiquei bastante surpresa com a disponibilidade dele, assim, em realmente falar sobre futebol. Então, por exemplo, eu fiz uma... Eu só tive direito a duas perguntas para ele, inclusive. Por quê? E aí até bastidores, né? Antes, assim, a nossa entrevista exclusiva antes da coletiva é exatamente com quem está fazendo a coletiva. Então, a gente não escolhe com quem vai fazer nem nada. A gente sempre pede para fazer com o técnico e o jogador. Eventualmente, a gente faz com um, com o outro. Eventualmente, a gente faz com os dois. Eu fiz com os dois. O Piandit veio primeiro eu só deveria ter feito duas perguntas. Eu fiz três perguntas, levei bronca, porque eu realmente não escutei que eram para fazer... Na verdade, o assessor falou longe de mim.
Vamos falar aqui, porque não tem ninguém da UEFA escutando a gente,
ele,
claro.
Mas não é nem o povo da UEFA, é o povo da Juventus. Também não vão escutar, e se escutar, não falam português. O assessor da Juventus falou virado
de
costas.
Nossa, eu fiz isso uma vez, eu fui o maior vilão do mundo. Meu Deus, caiu o mundo em cima de mim porque eu falei essa frase que você falou.
Qual? Mas eu não falei isso pro entrevistado.
Nem fala português, vamos aproveitar aqui o momento e tal.
Ah, sim, mas eu não falei isso pro entrevistado, né?
É.
O que aconteceu foi o seguinte, o assessor da Juventus falou de costas para mim, pros outros jornalistas que estavam na minha frente, que eram para fazer apenas duas perguntas, só que ele estava de costas para mim, então ele não falou para mim, mas eu escutei, mas ele não falou para mim. Então, quando o Pjanic veio, eu fiz três perguntas. O Pjanic não faz ideia de nada, ele apenas é levado pelo assessor, e eu fiz três perguntas. Quando eu terminei, o assessor falou, claro, eram duas perguntas. Aí eu falei, eita, não sabia. Porque, de fato, ele não falou comigo. Mas, assim, também problema nenhum. Não foi nada muito sério, não. E aí, quando o Sarri veio, eu fiz... Aí, quando o Sarri veio, ele falou, duas perguntas, hein? Aí eu fiz, sem problemas. Aí eu fiz minhas duas perguntas. Eu sigo as regras nessas coisas. Eu sou igual a Juventus, meio toque em geral. Eu gosto das coisas... Eu não forço a barra, porque eu não me sinto... Na verdade, não é nem forçar a barra. Às vezes você não sabe, mas eu sou mais pra, tipo, não vou fazer porque eu não sei, do que vou fazer e depois descubro. Enfim, e aí perguntei ao Sarri sobre o Cristiano Ronaldo, porque aí até pra gente falar um pouco dessa questão das perguntas, né? O Sarri já tinha dado a coletiva, porque ele deu a coletiva enquanto o Pjanic estava dando a exclusiva, só que eu não vi a coletiva do Sarri, mas eu obviamente sabia que uma outra pergunta ali é mais normal. Então não ia perguntar pra ele expectativa do jogo, escalação ao lado do Ronaldo, coisas assim, porque eu sabia que ia sair na coletiva. Então perguntei especificamente ali sobre a importância da parte mental do Cristiano Ronaldo numa Liga dos Campeões, que eu acho que é algo que tem sido muito valorizado por aqui, essa questão da mentalidade, a ambição, a determinação do Cristiano Ronaldo em campo. E eu tô tentando lembrar outra pergunta que eu fiz para ele. Ah, e perguntei sobre os técnicos brasileiros, a queda dos técnicos brasileiros. A gente teve 5 ou 6 técnicos caindo. E, obviamente, o Sarri não acompanha o futebol brasileiro assim. Mas quis perguntar a ele sobre o quão é ruim a falta de continuidade do trabalho de um técnico para a identidade de um clube. Porque de um clube não, de um time. Porque a Juventus está justamente nesse momento buscando essa identidade com o Sarri. Enfim.
Muito boa pergunta.
Ele foi bem curtinha, mas foi muito legal o que ele falou. Porque eu não. Por isso que eu falei essa questão dele ter a disponibilidade de falar de futebol com quem está perguntando. E ele me respondeu assim, ele falou assim, isso é fundamental, porque assim, no fim das contas, o estilo de um time é o conjunto do pensamento de 25 pessoas ao mesmo tempo. Então, para você chegar nesse mesmo pensamento de 25 pessoas iguais ou mais próximo possível, você não vai conseguir isso em 1 mês ou 2 meses, você precisa de muito mais tempo. Então, ele realmente respondeu minha pergunta, ele realmente me disse o que ele achava. Então, eu fiquei bem satisfeita.
Aqui a gente fala de bastidores de futebol, mas uma reflexão futebolística, a gente aprende muito com pessoas que falam de futebol.
Uhum.
Então, por exemplo, as entrevistas do Valverde aqui, muitas vezes ele quer tirar pelotas fora, ele não quer falar de futebol.
Uhum.
Outras vezes ele fala, mas as entrevistas do Guardiola, por exemplo, sempre são muito ricas, e as do Klopp também. Então acho que o Fred, por exemplo, que está vivendo esse momento da Inglaterra, eu acho que ele deve estar aprendendo muito de futebol nos momentos que ele está sóbrio, porque tem cada dia que ele está com uma voz de Paulo Autuori nos programas, porque bebeu um negocinho a mais. Já é o segundo correspondente que a gente cita, hein? Daqui a pouco a gente chega no Arthur. Porque eles explicam o futebol, eles explicam como eles veem o futebol, como eles lidam com isso, como eles lidam com pessoas e tal. isso a gente talvez aprenda mais do que quando os caras jogam.
Sim.
Então eu gosto muito de como aprender futebol diante da visão de outra pessoa e de como ela explica o que ela faz, os processos e tal. Por exemplo, o Valverde deu uma declaração aqui na sexta-feira que foi tirada de contexto e que pegou mal, que ele disse que não dá muita importância para a preparação física dos jogadores. Porque tinha tido uma polêmica do Piquet reclamando da pré-temporada, que eles viajaram muito.
Sim.
E o Valverde quis jogar um balde de água fria na polêmica. Ele falou assim, não, quando a gente estava ganhando, eu não falava que ganhava, que era por conta da preparação física, então agora também não está perdendo por conta disso. Então ele disse que não dava importância. Pegou mal, todo mundo tirou do contexto, pegou só a frase e usou a frase como se ele realmente achasse aquilo. E aí, na entrevista prévia do jogo contra a Inter, um repórter disse, Valverde, esta frase sua parece que foi tirada do contexto. Você quer explicar melhor? Ele teve uma grande chance de falar assim, olha só, a pré-temporada nossa foi assim, assim, a gente podia ter feito isso, então realmente essa frase foi tirada do contexto, ele podia ter explicado e ter dito e tal.
Uhum.
Ele falou assim, a preparação física é muito importante. Próxima pergunta.
É.
Ou seja, ele perdeu uma grande chance de explicar o que ele pensava sobre pré-temporada, base física e tal, não sei o quê. É uma oportunidade que o cara deu pra ele de se explicar, ele não quis. É uma pena.
Sim. É, eu sentia muito isso com o Alegre. Com o Sarri, eu tenho ficado bastante satisfeita. Eu quero contar... Ah, antes de eu contar do meu pós, que o pós vai ser... Nossa, se já chegamos a 30 minutos, eu nem contei do pós ainda, que é o mais legal. Mas aí, só um detalhe. Eu fiz uma entrevista com o Peter Boyce também, que é o artilheiro, o técnico do Leverkusen. Eu perguntei para ele sobre, enfim, obviamente, a história de enfrentar o Ronaldo e parar não só o Ronaldo, mas também a Juventus, blá, blá, blá. E perguntei a ele também sobre os brasileiros que jogam no Leverkusen, né? O Wendel e o Paulinho. E o Paulinho é um jovem assim, super talentoso, enfim, se destacou no Vasco, ele era, inclusive, dado junto com o Vinícius Júnior na geração de talento e tal, e ele está completamente escondido no Leverkusen e não tem tido grandes chances no time do Peter. E aí eu perguntei para o Peter, ah, mas como é que você vê a evolução dele e tal, blá, blá, blá. Ele deu, inclusive, muitos elogios ao Paulinho, que já evoluiu bastante, bababá, mas que precisa ter mais experiência, não sei o quê, bababá. E aí foi essa a entrevista, ok. No pós da partida, vou contar essa só do pós só, porque é bem rapidinho, Marcelo, e foi a história da piada que eu falei, que eu não entendi. Eu fiz a primeira pergunta para ele sobre, né, a questão, sobre o resultado específico, enfim. E aí, a minha segunda pergunta para ele, eu quis de novo perguntar sobre o Paulinho, porque o Paulinho entrou no segundo tempo, inclusive quase fez um gol. E quando eu tinha postado a primeira entrevista falando do Paulinho, muita gente respondeu a entrevista falando pô, o Paulinho merecia mais, coloca ele para ela jogar, não sei o quê. Teve uma cobrança muito grande de torcedores, não só do Vasco, mas querendo ver o Paulinho jogar. E aí eu perguntei isso para ele. Eu falei, pô, eu te perguntei ontem sobre o Paulinho e a entrevista repercutiu bastante no Brasil, porque ele é muito querido, ele é visto como um grande talento nosso. E eu queria te perguntar, o que o Paulinho precisa fazer para jogar mais? Porque a sensação que a gente tem é que ele está tendo poucas chances. Eu nunca mais vou ver mentira, até vou ver ele de novo no jogo de volta, mas assim, não é um cara que eu me incomodo dele não gostar da pergunta. E aí ele respondeu para mim assim, o que falta? Falta você me perguntar mais vezes. Ontem você me perguntou sobre ele e hoje eu coloquei ele para jogar. Eu não entendi. Aí eu fiquei olhando pra cadeira.
E nem era tão difícil, né?
Não era, mas assim, ele falou de uma forma brincando, tipo assim, ah, falta você me perguntar mais, eu coloquei ele hoje porque você me perguntou ontem. Aí eu fiquei meio confusa, obrigada, Peter, até a próxima. Só depois que eu fui entender que ele tinha falado, porque assim, eu realmente achei
depois que... Depois de o quê? Depois de 26 minutos, né?
Não exagera.
Com aquilo na cabeça, pensando...
Mas então, é que eu tava na minha cabeça pensando ali na próxima pergunta. Na hora que ele fez a piada e que... Aí, enfim, não deu certo. Aí, dei... Thank you very much. Good luck. Tchau.
Eu já ouvi falar que ele é que ele é meio xarope, que ele é meio maluco.
Então, na minha primeira pergunta pra ele, eu meio que fiz um contextozinho assim, mas eu só fiz uma pergunta. Aí quando eu terminei, ele fez assim, são muitas perguntas em uma só. Aí quase que eu falei, não, foi uma só, eu só fiz um contexto, mas enfim, não vou discutir com o cara. Mas ele, eu não sei, ele é meio arredio, assim.
Eu acho que eu tinha feito entrevista com ele em Dortmund, porque uma das milhares de vezes que eu fui, semana que vem estaremos lá. Eu acho que ele treinou o Dortmund em 2016, porque 2017 era o Thomas Tuchel, que também já ouvi histórias maravilhosas de que é insuportável. Mas eu acho que antes foi o Peter Boss. Eu não lembro quem é que era 2016 ou 2017. Eu também já ouvi histórias de que era meio zureta. E que o atual do Dortmund também é. Técnico não é exatamente um tipo normal. Mas assim, a gente já está passando para as entrevistas pós.
Então, por isso que eu parei de falar, para você falar do jogo.
O jogo aconteceu. Aconteceu o jogo, o Barcelona teve dificuldade, ganhou. Porque igual o Ranieri Medeiros, que é do Barça Brasil, e tem o podcast do canal Blaugrana, o Blaugrana Cast, ele me mandou pergunta, de jogo, Griezmann na ponta e tal. Não é o espaço para não estamos nesse fórum de discussão aqui.
Sim.
Então, depois eu respondo a pergunta dele no privado. Mas o jogo aconteceu, o Barcelona ganhou. Alguém eu vi que perguntou no nosso Twitter como que é ver de perto. Não teve essa pergunta?
Teve essa seguinte pergunta do Vitor Fernandes. Primeiro, se o Machado já perdoou o Luizito. Brincadeira.
Jamais. Jamais. Machado com o Luizito.
Jamais. E ele pergunta, ele fala que chamou a atenção a posição que o Beckler estava no campo ontem. Quem escolhe o posicionamento é a UEFA?
Tem uma etiqueta onde a gente tem que ficar.
Isso. Tanto no Mas pré-jogo, assim, que é no lado do campo, quanto no durante o jogo, que é atrás do gol.
Tem uma etiqueta. Se você for rápido, você pega uma cadeira. Eu cheguei no estádio ontem às 3 horas da tarde. Ontem, na quarta-feira. Às 3 horas da tarde. Então eu peguei uma mochilinha que eu uso, coloquei em cima da cadeira, guardei o lugar. Porque senão tem vez que não tem cadeira e tal, não tem onde ficar sentado.
Posso te dar uma dica? Quando você chegar no seu MD-1, que é o dia antes da partida, você avisa a UEFA. Porque eu agora tenho cadeirinha em todos os lugares, porque eu chego e falo, então, mas tem cadeirinha? Porque de vez em quando eu não tenho e eu preciso fazer reportagem durante o jogo e tal. Não tem uma vez que não tenha cadeirinha com etiqueta com meu nome. Ou meu nome não, Esporte Interativo.
Pode ser, mas a minha relação com a UEFA aqui já passou para um outro nível. A gente já não pode mais se cobrar nada, ficamos amigos. E é difícil passar coisas. Porque e tem uma outra pergunta também, né? Sobre quem são os assessores, se é da UEFA, se é do clube e tal.
Sim.
Tem do clube e tem da UEFA também. Aqui em Barcelona é o Peca Oriazabal, mas não é basco ele, mas tem esse sobrenome. E fala espanhol muito bem, mas enfim. Não sei de qual que é a nacionalidade dele, mas já conheço ele há quase 5 anos. Porque eu conheci ele no Mundial de Clubes de 2015. E tem a Sabel, essa sim, é espanhola. Só que a gente já, 4 anos convivendo a cada 3 semanas aqui e tal. Então, se cruza muito, cada um tem muito tempo da conversa. Tava conversando com ela sobre viagem, férias, pra onde que foi, pra onde que não foi, mostrando foto no celular de chita comendo o bichinho, pra ela escutar os ossos quebrando, foto de Cidade do Cabo, caramba, pediu dica. Porque ela quer ir com a namorada dela. Então já não tem mais clima pra pedir cadeira.
Oxente, não tem problema nenhum.
Não dá mais. Mas enfim, a UEFA coloca lá a etiqueta. Só que alguém me perguntou isso também no Instagram. Porque quando o Suárez faz o segundo gol, eu saio filmando a comemoração assim em cima deles. Quase que eu pulo ali no meio. Se fosse o Machado, eu tinha pulado. mas é porque eu estava indo embora. Eu já não estava no meu lugar, eu estava saindo, porque a gente sai 10, olha só, a gente sai 10 minutos antes, mais ou menos, para ir para a Flash, porque a gente, quando chega na nossa posição de entrevista depois do jogo, tem uns caras que vêm diretamente do campo.
Isso.
A gente tem que estar com tudo preparado. Então, saio 10 minutos antes, chego ali a partir dos 42 do segundo tempo, vai ter 8 vai ter os 48, 3 de acréscimo, 6 minutos para ajeitar tudo. Então, aos 38 minutos, eu saí do campo. O gol do Barcelona foi aos 38. Então, eu estava em pé indo embora, e o Barcelona fez o gol. Então, na hora que fez o gol, eu estava em pé, eu comecei a gravar a comemoração dos caras muito, muito, muito de pertinho. Senão eu também estaria pertinho, mas não tanto.
Quem fez essa pergunta foi sobre a relação dos assessores foi o João Guilherme Dias. Ele pergunta como é essa relação de trabalho com os assessores em Champions. Se tem o da UEFA ou dos clubes também. E aí vai dizer, tem os dois, né? Tem os responsáveis da UEFA, que é quem trata com a gente, por exemplo, acabou o jogo, eles perguntam, quem você quer entrevistar? Aí a gente dá uma lista de prioridade e ele passa essa lista de prioridade para os assessores do clube, que obviamente passam ali, enfim. Por exemplo, eu peço o Cristiano Ronaldo todo fim de jogo. Cristiano Ronaldo nunca veio, mas eu peço. Mas quem faz esse, quem passa o pedido da gente para o assessor do clube é a pessoa responsável pela UEFA. Agora, óbvio, a gente tem uma relação com os caras da UEFA, as pessoas da UEFA, e também com os assessores. Então, obviamente, se você tiver uma não é nem você, às vezes não é nem você pessoalmente, né? Mas enfim, a importância da televisão, a importância da marca ali, a depender do que for, você vai ter um prestígio maior com a assessora. Ela pode, enfim, dar uma facilitada.
Queriam me trazer nesse jogo o Semedo.
Porque fala português, né?
Porque fala português. Mas eu falei, se vier o Semedo, a gente nem vai colocar no ar. Desculpa, Semedo, comunidade portuguesa, torcedores do Benfica. Claro, desculpa, se vier o Semedo, não nos interessa falar com o Semedo. Nós não queremos. Uhum. Porque se não vem o Semedo, aí depois deixa de vir outro, né? Porque não, sim, já te levamos o Semedo, porque ele tem por contrato que trazer um jogador. Eu falei, não, nós não queremos o Semedo, nós não temos nenhum interesse de entrevistá-lo. Um lateral direito que jogou improvisado na esquerda, que tocou na bola 6 vezes no jogo. Não aconteceu nada com o Semedo hoje, ele está tranquilo, deixa ele tomar banho para casa dele.
Sim.
Aí eles trouxeram Arthur e Valverde. Mas foi curioso porque, assim, para quem já viu como é que acontece no Camp Nou, tem aquele túnel, né, todo coloridinho e tal, que os caras entram em campo. Tem uma salinha ali do lado, que é onde eu fico para as entrevistas.
Uhum.
Então, pô, entrevistei, vi os caras saindo do campo. O Radanovic, goleiro da Inter, inclusive, estava discutindo fortemente com o árbitro e tal. E aí, pô, eu fiz as entrevistas ali. Fiz o Lautaro Martínez, o Valverde, o Arthur. Só que tem uma outra área de entrevistas que fica lá em cima, já do lado da sala de coletiva e da zona mista. Então, quem estava lá em cima viu que quem saiu na zona mista depois de Barcelona e Inter de Milão, Messi. Eu acho que foi a primeira vez que ele saiu na zona mista em 10 anos, talvez. Porque ninguém sabia me dizer qual que foi a última vez que isso tinha acontecido no Camp Nou. Fora de casa, uma outra vez, com pouca imprensa, já aconteceu. No Camp Nou, ninguém sabia dizer quando que tinha acontecido. E ele saiu esse dia, o dia que a gente estava lá embaixo.
Olha só. No meu caso, o pós-jogo, só detalhe aqui de bastidor. Eu não vi o gol do Cristiano Ronaldo. Os dois primeiros gols eu vi, porque eu estava em campo. O gol do Cristiano Ronaldo já foi no fim do segundo tempo, exatamente. Eu já estava prontinha, preparada para entrevistar alguém. E o Ronaldo fazer um gol. Não vi. E, obviamente, eu tenho sempre uma preferência na Juventus. Obviamente, sempre peço o Cristiano Ronaldo, nunca veio. Sempre peço o técnico, porque sempre tem uma relevância, né? Independente do jogo, enfim, de nacionalidade, etc. E no caso da Juventus, eu peço os brasileiros, tinha só o Alexandre. E nesse jogo específico, obviamente, pedi o Higuaín, porque foi o grande personagem da partida, o grande jogador da Juventus no jogo. E aí, obviamente, o Dybala, que é um cara que tem uma relevância no Brasil. Geralmente, a TV gosta que a gente faça jogadores mais sul-americanos, porque, querendo ou não, você tem uma ligação maior. Por exemplo, o Quadrado para o Brasil tem uma relevância maior do que o Pjanic, apesar do Pjanic ser um jogador mais importante para a Juventus e, enfim, melhor, digamos assim.
O Paulinho não foi para você?
Então, o Paulinho não foi. Do Leverkusen, eu pedi os dois brasileiros, o Paulinho, o Wendel e o técnico. E só que, assim, eu ainda, por exemplo, nesse caso, eu ainda falei para o cara da UEFA, eu falei, ó, a minha prioridade são os brasileiros. Se os brasileiros não vierem, eu preciso falar com alguém, ok, o técnico. Mas, assim, não me traz mais ninguém. Porque ele ainda perguntou, ah, mas pode fazer outros ingleses? Eu fiz assim, sinceramente, não interessa. Eu vou fazer a entrevista e a gente não vai colocar no ar. Eu preciso dos brasileiros. Se eles não vierem de jeito nenhum, é ok, eu faço o técnico.
E não foi o Wendel também, não, né?
Não foi nem o Wendel, nem o Paulinho. E eu queria muito entrevistar o Paulinho. Porque o Paulinho pediu camisa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o ídolo do Paulinho. E o Paulinho realmente está passando por uma situação que eu acho que alguém precisa falar com ele, porque ele saiu querendo espaço, ele está sumido.
Tadinho, coitado.
Bichinho.
Alguém precisa falar com ele. Nem que seja para dar uma palavra de apoio.
Tadinho, bichinho. Mas eu queria muito que ele falasse. Eu queria muito entrevistar o Paulinho. Porque eu acho que ele está precisando dar essa palavra, entendeu?
Tem 7 meses que ele não conversa com ninguém. Tá fechadinho na casa dele, dormindo.
Não não fala alemão ainda, entendeu? Não tá tendo essa facilidade. Só tem o Wendell. Ah, só que o Wendell já tá lá há 5 anos.
O Wendell, inclusive, eu já fiz boas entrevistas com ele.
É? Sabia.
É, ele é legal.
Olha. É minha primeira cobertura com o Leverkusen.
Ele tava punido pelo clube porque ele foi pra balada.
Olha só, tá vendo? Você deve ter me falado antes, tinha até já a pergunta pronta. Mas tem um jogo de volta.
Não, mas foi em 2015.
Ah, tá.
Mas na volta eu te ajudo, eu mando um Whats pra ele.
Manda um Whats pra ele, manda ele passar lá na Zona Flash.
E mando ele te mandar o Paulinho.
Ah, exatamente, porque o Paulinho, você não diz a ele, mas o Paulinho é mais importante que ele nesse momento.
Mas você sabe que isso ajuda, né?
Sei.
Se o cara sabe quem é você, é bem mais fácil. Sim. De ele falar, não, com esse aqui eu quero falar.
Sim, não, sem dúvida.
O Messi sempre atende o lançador de anão.
Mas por quê? Ele é amigo?
Porque... É. Pra quem não está ouvindo, tem um repórter da Fox.
É, sim,
que ele mora na Inglaterra, da Fox Argentina. É um cara que eu acho que já disputou rugby, campeonatos de rugby, não sei se profissional ou não. E ele participa de campeonatos de lançamento de anão.
É, sim, gente, isso existe.
Existe. E eu não sei como é que o Messi não tem medo.
Ah, mas tem isso também. Mas vem cá. Ah, mas ele é argentino, né?
Ele é argentino, ele tem muita moral com os caras. Ele então vai na casa dos caras, vai na piscina.
Então é por isso.
É. Mas eu acho que assim, ele foi atleta profissional, acho que de rugby. Rugby é relevante na Argentina.
Uhum.
E aí eu não sei porque ele também é com uruguaios e tal. O Suárez, por exemplo, faz caso dele.
É que aí o Messi chamou o amiguinho de chimarrão, né?
Pode ser.
O Suárez está na lua de mel do Messi. Você acha que ele não vai estar na mesma entrevista? Assim, no mesmo meio de entrevista. Olha, eu preciso muito falar do Sarri. Eu quero muito falar...
Conta a sua história, que você tá gravando esse podcast hoje só pra falar.
Só pra falar do meu pós com o Sarri. Porque, assim, muitas coisas legais aconteceram nesse pós do Sarri, da entrevista. Primeiro, eu já fiquei muito feliz com essa história do Sarri, realmente responder a sua pergunta. Então, pra mim, é um grande início de temporada, digamos assim, saber que eu tenho um entrevistado quase todos os jogos de Liga dos Campeões que vai realmente responder minha pergunta. Então, já fiquei bastante satisfeita com isso. Eu sofria muito com o Alegre. O podcast pegou apenas o fim do Alegre, então não deu tempo de eu reclamar tanto do Alegre assim. E o que aconteceu com o Sarri foi o seguinte. O Sarri já tinha feito todo mundo que estava na sala Flash e eu fiz, enquanto o Sarri estava fazendo as outras televisões... Eu entrevistei o Higuaín, o Quadrado e quem? Entrevistei mais alguém. E aí entrevistei o cara, teve mais alguém que eu entrevistei? Quem que foi, Marcelo?
Mas você tá perguntando pra mim?
É, porque...
Foi você que entrevistou? sabe que eu fazia um programa, enquanto você lembra, na TV Horizonte, e o apresentador era o Orlando Augusto, que é um sujeito bastante esquecido.
Já lembrei.
E aí ele queria mandar um abraço pra alguém. Ele falou, queria mandar um abraço pro meu grande amigo. Aí você viu que ele tava enrolando. Um amigo que eu não via há muito tempo, que eu encontrei ontem. Encontrei ontem no restaurante, eu tava com a minha mulher, a Maura. O Regis era o comentarista, tava lá dele. Como é que chama aquele meu amigo? Sei lá, Rolando. O amigo é seu. Igual a você. Entrevistei alguém ontem, quem foi?
Por exemplo... Você acompanha minhas redes sociais, você está no mesmo grupo de trabalho, então às vezes você lembrava e eu não. Eu fiz o Delete.
Mas a gente tem vidas separadas. Ah, é verdade. Uhum. Sério, tá né, o Delete?
Tá. Então, eu quero trocar o Delete com o De Jong, porque o De Jong é um queridíssimo, o Delete é muito sério.
E o social media do Barcelona agora é holandês, me falou maravilhas do De Jong.
Ah, olha só, tá vendo? Então, o Delete, ele não é... grosso, mal educado, nada disso. Mas ele é muito sério. Então, às vezes é difícil, assim, fazer uma pergunta um pouco mais... Mas, enfim, fiz o Delete. Enquanto eu estava fazendo esses caras, o Sarri meio que passou por todas as televisões. E aí, enquanto o Sarri... Eu acabei essas entrevistas. O Sarri estava, digamos, na última televisão. E aí eu virei pro cara da UEFA e perguntei, né? Porque eu já tinha pedido para fazer a entrevista com o Sarri. E aí eu perguntei. O Sarri vem... E aí ele falou assim, claro, eu tentei, mas ele já fez entrevista com todo mundo. Você já fez várias entrevistas, acho que ele não vem. Só que aí a assessora da Juventus estava do lado. E ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, Aí eu fiz, Gabriela, deixa eu fazer o Sarri. Aí ela olhou assim pra minha cara e ela fez, só porque você é uma pergunta. Aí, primeiro, já fiquei super feliz, porque assim, eu tenho um relacionamento muito legal com as assessoras da Juventus, são todas mulheres, inclusive, as principais. E eu realmente senti que, assim, ela estava me dando aquela entrevista porque era eu, sabe? Se fosse outro cara, ela teria puxado o Sarri. Porque ela ainda virou pra mim e falou assim, depois ela falou, ele nunca deu tantas entrevistas. Enfim, e aí quando ela veio...
Mas isso aconteceu exatamente comigo nessa rodada. Que veio o Luis Suárez para a Esporte da Arábia ao meu lado. E eu falei, Xavi, vem o Suárez aqui. Ele falou, não. Eu falei, porra, mas tá aqui do lado. Mas tem muitos pedidos, Marcelo. Eu falei, tá bom.
É, então, nesse caso eu senti que ela realmente... Tanto que ela ainda fez assim, você tem uma pergunta. E aí o assessor da UEFA ainda brincou. Ele ainda falou assim, acho bom ser uma boa pergunta. Aí, olha a baita da pressão. Só tenho uma pergunta com o Sarri. A assessora da Juventus me falando, tipo, né, a mesma coisa. E o cara brincando de, tem que ser uma pergunta boa e tal. Mas aí, o que foi legal? Na hora que ela trouxe o Sarri saiu da outra entrevista, assim, meio já querendo ir embora, né? E aí ela falou assim, Maurício, é só mais uma, ela vai te fazer só uma pergunta. Mas olha só, é a Clara, brasileira, você já conheceu ontem. E aí ela ia continuar falando alguma coisa, e aí ele pegou e falou assim, não, ela falou, é a Clara, brasileira, e aí falou assim, essa é especial, hein? Tipo, quebra o galho, tipo, sabe? Querendo assim, né? Meio que fazer com que ele não ficasse chateado. E aí o Sarri, para minha surpresa, virou para minha cara e falou, temos que resolver o problema da Amazônia. Aí, quando ele falou isso, eu falei, verdade, temos que... isso realmente é um problema. E aí a assessora da Juventus até brincou. Eu disse que ela era especial, eu disse que ela era boa, mas não a ponto de resolver o problema da Amazônia. Enfim, aí eu dei risada, ele deu também, agradeci o elogio dela. E aí o Sarri ainda brincou, mas tem que resolver o problema da Amazônia. Mas assim... quebrou totalmente o gelo. Eu não, enfim, fiquei surpresa dele, da simpatia dele, enfim, dele ter, assim, se mostrado tão relaxado. Obviamente, a Juventus ganhou de 3-0, é mais fácil. Mas fiquei bastante feliz, primeiro, com o reconhecimento, assim, da assessora da Juventus. Outras vezes ela já tinha me elogiado, principalmente porque a imprensa italiana fala poucos idiomas. Eles falam o italiano, obviamente, e, eventualmente, o inglês. Então, ela precisa ter um super jogo de cintura para fazer os caras que, quando não vem um italiano, os caras conseguirem uma entrevista. Porque o cara não entrevista em espanhol. O cara em inglês é péssimo. Então, assim, ela tem dificuldade. E comigo ela pode mandar qualquer jogador que eu falo o idioma, tirando o alemão, só que aí o cara fala inglês. Eu falo todos os idiomas dos principais para os caras. Então, fiquei bem feliz pelo reconhecimento e depois pelo... enfim, pela simpatia assim, do Sarri e tal... E aí fiz uma pergunta para ele que eu já queria ter feito desde a primeira vez, só que eu só tive duas perguntas, que era sobre a questão do jogar bonito da Juventus, né? Porque o Sarri, obviamente, é um técnico que liga muito para a beleza de jogo. E eu queria perguntar para ele, primeiro, se ele achava que a Juventus já estava mais divertida, já estava mais bonita, e até quanto de crescimento em relação a isso a Juventus poderia chegar. Enfim, então, e ele realmente me respondeu também. Então, foi bem legal e eu fiquei muito, muito feliz com a entrevista do Sarri. Eu coloquei no Twitter. Muita gente assistiu e muita gente se divertiu, porque o Sarri está preocupado com os problemas da Amazônia também.
Eu também vi. E eu também estou preocupado. Se a gente mudasse algumas coisas, dava certo. Enfim. Que mais que teve, hein?
Que mais? A gente já passou de 50 minutos de programa, tem perguntinhas. Lembrando, gente, que perguntas sobre futebol e campo a gente não responde nesse fórum.
Isso é trabalho, só pagando.
Peraí. O Juan Sebastian Pérez fez uma pergunta que você já respondeu, mas eu vou só trazer o nome dele aqui, porque ele pergunta sobre o que muda na cobertura de um jogo da Barcelona-Juventus quando não vai jogar Messi ou Cristiano Ronaldo, né? E você justamente abriu o podcast falando sobre isso. E ele, claro, faz um beijo, um queijo, um caranguejo, que já se tornou também uma tradição aqui no nosso podcast.
E queijo e caranguejo não combina, né?
Como assim não combina?
Vai fazer um caranguejo com queijo...
Não, claro que não combina, é só porque rima, Marcelo Beck. Não tem nada a ver de combinar...
Pois é.
Por acaso, então, beijo combina com queijo? Você bota queijo em cima do beijo?
Sim.
Eu não quero beijo com queijo, não.
Bom, então tá perdendo aí uma oportunidade.
Tira o queijo. Aí a gente conversa de novo. Olha só. A Doris fez uma pergunta. Olá, não lembro se vocês já falaram sobre isso, pois minha memória é tão boa quanto a da Clara. Olha só a crítica à pessoa aqui.
Nossa.
Mas vocês notam alguma diferença no modo de agir da torcida dependendo da competição? Um beijo, um queijo e um caranguejo. Tô adorando isso. A torcida do Barcelona é igual em La Liga e Liga dos Campeões?
Não, é totalmente diferente.
Ah, é?
Essa semana tinha... Totalmente diferente.
Olha.
Essa semana tinha 86 mil pessoas no Barcelona Inter e era um estádio com muita vida. O que acontece é que o sócio, quando ele não vai num jogo, ele devolve o ingresso dele e aí ele tem uma parte, uma porcentagem lá, dependendo da importância do jogo, que o Barcelona, tipo, estorna ele do valor do ingresso. Então tem muito jogo de Liga, Barcelona e Villarreal, uma quarta-feira à noite que o sócio não vai. Assim, não, eu vou em outro, final de semana eu vou e tal. Então é o famoso jogo de turista. Então por isso que as pessoas acham que no Camp Nou só tem turista e tal, porque tem muito jogo que o sócio não quer ir, que o sócio, tem muito sócio que quer ser sócio do Barcelona porque ele quer ser sócio, então ele nem sempre vai no Camp Nou. Mas nos grandes jogos e nos jogos de Liga dos Campeões, aí sim o sócio vai. E aí sim é a torcida do Barcelona.
Entendi.
Que entende a dinâmica do clube, quando que precisa apoiar, em que momento do jogo, que jogador que precisa ser mais apoiado. E aí é até mais real, tipo, a gente tem mais coisas de vaias e tal em jogos de Liga dos Campeões. O Coutinho, por exemplo, na temporada passada, foi vaiado em um jogo de Liga dos Campeões. Barcelona e Inter foram pro intervalo com vaias. O time do Barcelona tava perdendo de 1-0, podia estar 3. Porque tinha a torcida, que é a torcida mesmo. Então, até para entrevistar torcedores em porta de estádio, em jogo de Liga dos Campeões, dá para entender mais quem é que tá ali do que em jogo de La Liga, que é japonês tirando foto. É bem diferente o perfil. E no Olha. Brasil é muito estigmatizado, às vezes, de que é uma torcida fria e tal.
Uhum.
Porque joga 20 vezes por ano no Campeonato Espanhol e 5 vezes por ano na Champions.
Sim.
Então, aquela torcida do Campeonato Espanhol parece que é a torcida normal e não é.
Olha só. Boa resposta. A Juventus é muito parecida. Os jogos não têm uma quantidade de turista a ponto de mudar o perfil da torcida. Então, é bem parecido. O Wanderson pergunta pra gente... na verdade, pergunta para você, Marcelo. No seu Instagram, você postou uma foto com a câmera e o microfone. Não tem uma moça que ajuda vocês nas transmissões? Ou é só você mesmo para regular tudo e enquadramento do vídeo? Abraços.
Foto com uma câmera e um microfone? Qual que é essa?
Você postou uma foto no Instagram.
Sim.
Segurando a câmera, o tripé, tudo.
Rapadura doce, mas não é mole, não. Florence, não entendi o seu comentário.
O que é rapadura?
Tava esperando o podcast, que é uma chance que a gente tem de conversar durante a semana, pra te perguntar.
O que é rapadura?
É um doce de amendoim.
Rapadura é de cana. É amendoim? Tem amendoim? Pé de
tem.
Moleque tem amendoim.
Ah, mas olha aí, ó.
Tá
confundi.
Vendo? É, então.
Mas eu achei que era pé de moleque. Veio rapadura e na minha cabeça tinha aqueles carocinhos de amendoim, menina.
Não, isso aí é pé de moleque, criatura.
É, pé de moleque.
Então.
Um docinho gostoso, feito de amendoim. Mas
rapadura...
não é mole também, não.
Não,
mas
não
é
mole
também, não.
Só que se você derreter o pé de moleque, você pode ter uma pasta de amendoim ou que você...
Pasta de amendoim. Mas... Baita pré-treino, inclusive. É um pré-treino legal, é um pré-treino energético.
Mas a rapadura... acho que ela é só...
É açúcar.
É açúcar, cana.
É.
Entendeu? Então,
ah,
se você derreter, vira melaço. Foi o que eu falei.
Uhum. É verdade. Você e minha mãe me corrigiram.
Foi, mas a sua mãe colocou algo que eu não entendi também.
Ah, você vai criticar minha mãe nesse podcast?
De jeito nenhum. Eu gostaria, inclusive, que ela me ensinasse, porque eu quero aprender.
Tá. Você quer aprender o quê? A ter paciência? Conseguir amar incondicionalmente por 33 anos?
É, tô nesse caminho aí, né? Vamos lá.
Mas é isso, porque eu estava carregando tudo. Câmera, tripé, enrolado em cabo. Eu tenho muito medo de cair, porque várias vezes eu quase caio. É impossível que um dia vai acontecer de eu cair com tudo. Não tem ninguém que ajuda. É a gente que faz tudo. No outro dia, inclusive, chegou a Maria Carolina Albuquerque, que é a nova chefe do esporte interativo, que não ajudou pra porra nenhuma, absolutamente nada. Chegou às 7 horas, estava cansada, fez o trabalho dela.
Tadinha.
tá, não. Coitada. Mas eu falei com ela que não precisava chegar antes, porque não tinha nada pra ela fazer e tal. Porque realmente não tinha nada, a gente já está acostumado a fazer tudo sozinho. Ela me ajudou depois nas entrevistas, depois do jogo.
E aí vale só explicar, né? A Carol é a nossa cinegrafista. Ela, a base dela é Portugal, mas ela viaja para os principais jogos ou para matérias específicas. Então, eventualmente, em um ou outro jogo, a gente tem uma cinegrafista. Mas aí até vale dizer, ela é muito mais até, hoje, uma repórter cinematográfica. Então, por exemplo, ela fica preocupada muito mais em captar imagens, em coisas diferentes, do que ser nosso cinegrafista, né?
Totalmente,
O ela que é muito mais interessante.
Conteúdo, claro, ela... Outro conteúdo, inclusive, o que ela faz, muitas vezes, tem muito mais repercussão do que nós fazemos.
Sim, sim.
Porque ela pega uma imagem, um detalhe que ninguém viu, e além dela filmar muito bem, ela tem sensibilidade e entende de futebol.
Exatamente.
Então, ela é uma pessoa valiosíssima na nossa equipe. E por isso ela virou chefe, dá ordens na gente agora, dá feedback, reclama, chega no estádio mais tarde, com toda a regalia que chefe tem. Só falta o Quesada, hein? Fomos em todos já.
Ah, é verdade.
É, fomos em todos. Então, não temos ajuda, fazemos tudo sozinho. E foi uma foto que o Beto, que é um fotógrafo de Barcelona, tirou, que estava lá cobrindo o treino da Inter, na hora que eu estava deixando o campo, levando todo o equipamento. Não aparece nem minha cara na foto, é só equipamento e eu fazendo trabalho braçal. O que é ok, porque eu tenho 1,80m, 72kg, eu aguento. Agora, a Clara, a Tati, as meninas precisam fazer isso também.
Sim.
E é pesado pra burro. O equipamento de vocês pesa o mesmo tanto que o meu.
Sim, acabou a cobertura. Eu sempre tô com os braços doendo, com dor nas costas. É pesado mesmo. Assim, é porque não é toda semana. Se fosse toda semana, a velhinha aqui não aguentava, não. A pequenininha aqui. Ô, Marcelo, última pergunta. O Alex Freire. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, sei que você já...
Tudo que você faz em placa. Eu sou muito insuportável, não tem nada meu que emplaca. Eu tô falando senhoras e senhores, tem anos que eu abro tudo que eu posso, assim, meus stories começam assim.
Mas senhoras e senhores, um monte de gente fala. Quem fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada?
Bom dia, boa tarde, boa noite é Duda Garbi.
Então, ele não fala boa madrugada.
Não fala boa madrugada.
Enfim, e eu sou mais boazinha, Marcelo Beckler, por isso, tá?
Não, mas isso sim.
É o quê?
Isso sim. Isso
ah,
é claro.
Tá. Eu entendi. Eu sou sim. É eu falar, é o quê?
Não. Não vamos mentir aqui também.
É. A pergunta do Alex Freire. Então, sei que vocês já estão acostumados com essa atmosfera europeia, cobertura de Liga dos Campeões, etc. Já passou pela cabeça de vocês, em algum dia, fazer cobertura de Libertadores? Forte abraço.
Para conhecer estádio, sim. Não, o ambiente é legal. Eu cobri Libertadores... Mas só Mineirão... Ah, só os jogos em Minas.
Uhum.
E em São Paulo. E em São Paulo depois. Fiz o jogo do título do Corinthians. Título do Santos também. Em 2011 eu fiz a campanha campeão do Santos. 2012 a campanha campeão do Corinthians. 2013 e 2014 também segui os paulistas na Libertadores. Mas eu acho que ia ser bem legal também. Pô, ir pra Argentina, Monumental de Núñez. La Bombonera... Defensores del Chaco, Nacional do Chile. São estádios legais de conhecer, eu gostaria.
Eu não só nunca... Não sei o que... Enfim. Mas eu nunca... lembrei. Eu não só nunca fiz uma cobertura de Libertadores, como eu nunca fui num jogo de Libertadores.
Sério?
Sério. Nunca fui num jogo de Libertadores. Porque meu início de carreira, eu cobria Bahia e Vitória. Depois, quando eu fui pro Rio, eu não fazia... jogos em loco, eu ou apresentava ou comentava de estúdio, e, enfim, e a gente também não tinha direitos de Libertadores, e nunca fui. Mas eu também
olha
tenho...
Só.
Pois
curioso,
é.
Né?
É, eu também tenho vontade, mas é uma vontade bem assim, quer começar a fazer cobertura de Libertadores e parar de ser correspondente nacional? Não quero.
Ah, não. Quer ir no River Plate Boca Júnior, semifinal, Monumental de Núñez?
Isso,
quero.
Isso, exatamente.
Mas você quer ir numa fase de grupos para Assunção, fazer um jogo do Libertar lá no... Como é que é o nome do ex-presidente? Nicolas Leoz? Não, de jeito nenhum. Não vou. Montevideo Wanderers contra... Não sei o que, não vou. Nem manda, nem compra passagem, que eu não vou. Tô legal aqui, eu tô bem.
Ó,
mas os grandes jogos, a gente sempre quer estar.
Sim. Pra finalizar, o Tauan mandou... Não tenho pergunta, só quero mesmo mandar um oi. Então, tá aí, oi, Tauan. E eu queria passar um recadinho. Eu queria pedir pra vocês não desistirem da DM do nosso Twitter. O que acontece, gente? A gente, às vezes, recebe, no mesmo dia, normalmente no dia que sai o podcast ou no dia seguinte, uma quantidade muito grande. E aí eu começo a responder por ordem. E aí os últimos ficam um pouquinho demais. Porque a gente não recebe, tipo... Um dia, dois no outro dia, três no outro dia. A gente recebe tudo muito junto. Então, Marcelo Becker, inclusive, poderia me dar uma ajudinha nessas respostas, assim como o nosso e-mail. A gente recebeu mensagens muito legais.
Mas eu não lido bem com o público.
Presta atenção. A gente recebeu e-mails muito legais, alguns e-mails um pouco grandes, então a gente não conseguiu, por exemplo, trazer aqui para o podcast, mas estão lidos e muita calma, muita paciência. Não abandonem a gente, que a gente, na verdade, Clara Albuquerque, vai responder o e-mail de vocês.
Muito obrigado para vocês que estão mandando. Continuem mandando. Mas você sabe que, assim, essa relação minha com o público, hoje, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira. Hoje eu tinha a agenda um pouco mais tranquila. Eu tirei uma hora do meu dia para responder mensagens no Instagram.
Sim.
Porque eu tava com mensagem acumulada desde terça-feira, que eu comecei a fazer prévia do jogo e fazer muito story, postar foto e tal. Então o pessoal ia mandando mensagens, dúvidas, comentários, não sei o quê. Aí eu postei, tipo, lá os palpites dos jogos, arrebentei. 16 jogos, acertei 14.
Olha só.
E o pessoal mandando comentários de jogo, não sei o que e tal. Então hoje eu devia ter, sem brincadeira, umas 150 mensagens.
Eita,
Eu parei por uma, duas horas pra responder. Não respondi a todos, porque uma reação, pô, é uma carinha rindo e tal. Então,
sim.
Não precisava responder. Mas o pessoal que mandou perguntas, elogios, algum que mandou uma dúvida que não ficou muito claro, uma coisa que eu disse e tal. Parei hoje uma, duas horas pra responder a todos.
E aí,
vocês falando que eu sou um idiota, escroto, nazista, não sei o quê.
Jamais. E só um detalhe. Às vezes, gente, não sei se isso acontece com você, Marcelo, mas às vezes a pessoa manda uma mensagem assim... enfim, não tem nada demais na cidade. Na cidade, eu troquei a palavra mensagem.
Na cidade, claro. Às vezes até é verdade, né?
Enfim,
São José do Rio Preto. Não tem nada demais.
Não, a mensagem não tem nada de errada, mas é uma pergunta que é um trabalho. Por exemplo, teve uma vez uma menina que me mandou uma mensagem me perguntando perguntas super específicas e, assim, difíceis mesmo, sobre a relação do futebol italiano com a máfia. Eu queria muito ter respondido...
A gente respondeu aqui, claro, inclusive.
A gente respondeu aqui? Não, mas então, mas a gente respondeu aqui super por alto. Eu falei que tem relação, ponto. Mas, por exemplo, se eu for responder para ela uma resposta boa, jornalística, sobre a relação do futebol italiano com a máfia, isso vai uma matéria de 5 páginas. E aí, assim...
Você tem que fazer o xadrez virtual, que é um bom podcast, assim, também, sobre relações sociológicas.
Então, às vezes...
Esse podcast é muito bom.
Olha só... eu tô, na verdade, pedindo desculpas mesmo, porque às vezes são perguntas que demandam um super tempo e que seria um trabalho realmente. Então, assim, não é que a pessoa não mereça, mas é que às vezes realmente não dá. Às vezes realmente não dá. Porque quando, assim, se o cara me manda uma pergunta assim, Clara, Dybala joga hoje? Enfim, isso até tá nos meus stories, mas eu digo assim, coisas rápidas, você vai ali, sim, não, acho, não acho, mas perguntas que demandam uma reflexão ou uma pesquisa, não dá pra gente responder no stories assim. Até porque seria irresponsável do meu trabalho como jornalista, responder algo sem embasamento, sem conteúdo, né? Era isso, foi esse meu desabafo.
Sim. Não, e também... Não é fórum pra isso aqui.
Sim, o desabafo não é fórum?
Não, o desabafo, sim. A gente tá aqui pra desabafar e pra falar de coisas da vida. Mas pra falar
responder
sobre trabalho,
essa pergunta.
A gente tem que ser pago pra isso. Então, se a pessoa manda essa pergunta e deposita um dinheiro na sua conta, aí você responde.
Sim. Olha só, o podcast...
Sim, não, Clara, é brincadeira, isso é uma piada.
Ah, tá. Mas se mandar dinheiro...
A gente vai responder a pergunta.
Não, mas se de fato a pessoa me contrata como jornalista pra fazer essa matéria e me pagar o dinheiro, eu faço. Eu sou literal, não esquece disso. Marcelo Beckler. O meu podcast hoje foi um oferecimento do Dolcetto di Alba, da Fontana Freda, uma das minhas vinícolas favoritas aqui do norte da Itália, Fontana Freda, e o Dolcetto di Alba, Alba é uma cidade a uma hora aqui de Turim, é um dos meus favoritos, e a minha parte do podcast vai ficando por aqui, porque eu quero tomar mais uma taça, e a garrafa tá longe.
Boa, olha só, eu levantei, vim na cozinha, peguei todo o equipamento, e o vinho tá na sala.
Tá vendo?
Deixa eu ver aqui qual que é o que eu tô tomando. E é só uma coisa, Alba é a cidade do Ferrero Rocher, pra quem não sabe, e da Nutella também.
Sim, há uma horinha aqui de Turim, viu, gente? Só isso que eu tenho pra contar pra vocês.
Ah, deixa eu ver, olha só, eu tô tomando um Vinhas del Vero, um Cabernet Sauvignon em Merlot, que é em Barril de Carvalho do ano de 2018, aliás. Denominação de origem, Somontano.
Tá bom.
É bom, gostei. Ele é forte, tem presença. O tanino não é muito astringente. Não faço ideia do que eu tô falando.
Eu sei que não. Tanino astringente, isso nem existe.
É, eu vi... Existe sim. Ah, existe? Eu vi uma vez num programa sobre vinho e guardei essas duas palavras pra usar sempre.
Não, tanino várias vezes, mas astringente parece que você colocou detergente dentro do vinho. Ficou horrível.
Não, mas... bom, a taça antes estava com um pouquinho de sabão.
Ô, Marcelo Beckler.
Chega, né?
É, chega. Fica então essa minha dica. Eu dou o Dolcetto di Alba, é um dos meus favoritos. É, um beijo, um queijo, um caranguejo, não necessariamente misturados, tá bom? Não quero beijo de caranguejo, não quero beijo com queijo e não quero caranguejo com queijo também em cima derretido, tá bom?
Caranguejo com queijo é meio brega, mas...
Não tem essa condição. Não tem
Tem sim. As pessoas colocam, pô... Lagosta com catupiry. Não vai ter caranguejo com queijo? Claro que tem. O brasileiro coloca catupiry em tudo, claro.
Vamos encerrar, senão a gente vai entrar na conversa do catupiry.
Vê uma comida ruim, mete catupiry. Vê um doce ruim, mete Nutella. E acha que resolveu o problema. É isso. É assim que a gente lida com os nossos problemas.
Ó, nesse momento você faz o quê, Marcelo Beckler? Você que tá assistindo o nosso podcast na sua mente, o único podcast que você assiste na sua mente.
Compartilha esta merda. Compartilha o podcast, tô brincando. Compartilha, manda pros seus amigos, marca a gente nos stories, porque é muito legal ver que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando, e que é uma companhia pra vocês irem pro trabalho, irem pra escola, fazerem o dever de matemática, enfim, a gente gosta.
Isso, a gente vai ficando por aqui, chegamos a 1h10, passamos de 1h10, ou seja, passamos muito. Então, até a próxima, um beijo, um queijo, um caranguejo.
Tchau, gente, obrigado.